Nós somos gratos a Deus e está escrito: em tudo dai graças, em cada situação, por tudo, pois assim quer Deus. Nem sempre é fácil para nós agradecer a Deus por tudo. Quando vivenciamos ou recebemos algo agradável, nós agradecemos de coração, às vezes duas ou três vezes, dependendo de como nos sentimos no momento. Mesmo que estejamos um pouco enjoados, mas se as coisas não estiverem tão boas, então não agradecemos nada. E as Santas Escrituras dizem: deem graças a Deus por tudo, em todas as situações. E esse é o caminho que Ele nos revele sua salvação e nos mostre. Mas sim, você diz amém. Você pode dizer isso facilmente, mas nós todos temos que aprender isso. E ainda somos todos seres humanos. E em algum lugar eu disse: quem ainda não teve dificuldades, ele ainda a receberá. Ainda receberá. Assim, todos nós teremos que atravessar por isso. Hoje à tarde não falarei mais muito. Nós tivemos horas maravilhosas. A única palavra que poderíamos ler ainda seria de Tiago 5. Sim, muito conhecida de todos. Aqui está: sede, pois, irmãos, pacientes até a volta do Senhor. Portanto, perseverai firmemente. E nós queremos ser capazes de dizer, no final de nossa peregrinação, como Paulo disse: eu terminei a corrida, guardei a fé, e agora a coroa da vida está guardada para mim. Isso Deus nos concederá a todos. Hoje, nesta manhã, falamos que estamos lidando com fatos divinos. E o que vem de Deus é de eternidade e nos leva com Ele no tempo e nos traz para a eternidade. E é por isso que desfrutaremos do cumprimento do que acontece no tempo, mas por toda a eternidade. Nós estaremos com o Senhor todo o tempo. Quem pode realmente já se alegrar por isso, que nós estaremos com o Senhor todo o tempo? Imaginem, sim, irmão Pesa, e fico feliz em vê-lo sorrindo assim. Você ainda está indo bem, muito bem. Portanto, estaremos com o Senhor todo o tempo. E o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima. E Ele dirá: não chorem mais, tudo já passou. E nós constataremos que tudo valeu a pena. Se considerarmos assim os exemplos dos profetas, os caminhos que eles tiveram que seguir, e ainda assim, eles perseveraram firmes. Eles viviam em cavernas, sob privação, vestindo peles de cabras e ovelhas. Eles não usavam gravata, que sempre tinha que estar ajustada, como o nosso caso é, mas eles simplesmente iam assim. Mas eles carregavam sementes nobres. Eles semearam uma semente eterna nessa terra. O Senhor os chama deuses, porque a palavra do Senhor chegou até eles. Eles eram seres humanos, mas substância divina entrou neles. E eles sabiam que teriam parte na ressurreição. Sim, Abraão cria tão certamente na ressurreição que ele pôde dizer aos seus servos: ficai-vos aqui, eu e o meu filho iremos adorar e então tornaremos a vós. E ele sabia exatamente que ele tinha que oferecer Isaque como sacrifício no altar. E Paulo escreve na carta aos Hebreus que ele considerou por si mesmo que Deus é capaz de trazer de volta à vida os mortos. Nós somos a semente de Abraão e não temos dúvidas nenhumas quanto a isso. O Senhor da glória, ele que mesmo morreu e tirou o poder da morte e ressuscitou no terceiro dia, ele é capaz de dar a vida e ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Nós, que recebemos a palavra de Deus, recebemos uma parte da natureza divina. Assim nós podemos ler na carta de Pedro, mas isso nós já enfatizamos muitas vezes. Em resumo, Deus tornou seu plano de salvação conhecido de antemão em sua palavra. Todos os profetas previram uma certa parte desse plano de salvação. Todos os apóstolos, então, fizeram sua parte sob a orientação do Espírito Santo. Agora, no final dos dias, Deus resumiu tudo e nos deu uma visão geral, completa, do plano de salvação de Deus. E por isso nós somos gratos. Ele falou desde o início. E por ser o mesmo, ele pode falar e ele falou novamente no final dos dias. Mais uma vez. Bem-aventurado a pessoa que ouve esse falar de Deus e o guarda em seu coração. Não deve ser discutido sobre o falar de Deus. Tem que ser ouvido, aceito e crido. Na verdade, há suficientes grupinhos que discutem o falar de Deus em pedaços e não se consegue entender mais nada. O falar de Deus tem que ser recebido assim como foi passado a nós. Quantas vezes já ouvimos as comparações da boca do irmão Branham quando nosso Senhor disse no Evangelho de João: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E as pessoas falaram umas com as outras: como ele nos dará a sua carne para comer? Eles não compreenderam que ele já estava falando sobre a ceia, a santa ceia do Senhor. Eles ficaram pensando com suas mentes. E então o irmão Branham diz: os discípulos entenderam isso tão pouco quanto todos os outros, mas eles não disseram nada sobre isso. Eles guardaram a palavra em seus corações. E então chegou a hora e o dia em que eles entenderam a palavra. Exatamente assim foi isso que fizemos pela graça de Deus. Às vezes, irmão Branham também fez afirmações semelhantes às de Paulo, de que Pedro escreveu que são difíceis de entender e os ignorantes as distorcem para sua própria perdição. Mas graças a Deus que há pessoas que não estão destinadas à perdição, mas a ouvir a palavra do Senhor, a guardá-la, recebê-la e também crer nela. Portanto, irmãos, perseverai firmes até a vinda do Senhor. Em todos os lugares, os apóstolos falaram e escreveram do retorno do Senhor. Nós estamos vivendo no tempo em que tudo isso acontece e no qual o Senhor retornará. Vocês creem todos nisso? Eu creio nisso de todo o meu coração. Nosso Senhor vem no nosso tempo. Não há outra maneira. É assim que será. Isso não é um sentimento, mas os sinais dos tempos apontam claramente para isso. Nos dias de Lutero ou Wesley, em todos os outros dias, os sinais dos tempos ainda não estavam presentes. A caligrafia ainda não estava na parede. Mas agora chegou a hora e tudo o que Deus disse é realidade. Uma nação se levantará contra outra, haverá fomes, terremotos, tempos caros, e o Senhor diz, e este é o princípio das dores. Esse é o começo, a introdução para o último tempo. Tudo isso nós tivemos e algumas coisas, em parte, estão aí. Bem no fim, assim escreve Paulo em 1 Tessalonicenses 5, eles dirão, agora a paz, agora a segurança. E então a destruição repentina os alcançará. Nós sabemos muito bem, enquanto as pessoas lá na bela Suíça, que ainda é neutra e continuará neutra, lá estão negociando as superpotências. E o Senhor ri e zomba deles. Existe apenas uma superpotência, e essa é a onipotência de nosso Deus. Todos os outros poderes, todos os outros impérios estão já fadados ao fracasso. O reino do Senhor é eterno e todos os outros reinos estarão sujeitos a ele. E quando o irmão Branham diz em uma pregação, se vocês quiserem encontrar o trono de príncipes, reis e governantes dos séculos e milênios atrás, então vocês terão que cavar nas ruínas. Todos os tronos já passaram, mas o trono de nosso Deus permanece firme de eternidade a eternidade, e o seu reino é o reino de Deus. E nós podemos estar nesse reino. Enquanto lá é negociado, é armado para lá e para cá, de dia e de noite. E já soa ridículo para as pessoas mais ignorantes quando se ouve os grandes e sábios falarem. Isso pode realmente já sentir e saber, mas as Santas Escrituras têm que se cumprir em tudo. O dia do Senhor virá e arderá como uma fornalha. E eu digo a vocês, Deus providenciará para que seja aquecido bastante mesmo. Deus fará com que o fogo atinja uma certa temperatura, que todos os elementos se derreterão no calor e todos os ímpios, vocês sabem o que eles serão? Serão material usado para aquecimento, serão palha. Eu não posso nada em relação a isso. Hoje todos eles podem caminhar aí com orgulho. E a palavra de Deus diz no profeta Malaquias que eles serão como palha e como restolho. E o dia do Senhor os queimará. Qual é a utilidade de toda essa pompa para eles hoje? Eles são palha, serão empacotados. Você sabe, quando a palha é empacotada, então há também um bom calor. Se estiver solto, então é assim um fogo de palha. Mas quando está bem amarrado, empacotado, e as Santas Escrituras dizem que todo joio será amarrado e o trigo será recolhido no celeiro. Nós não podemos falar sobre todas essas coisas, mas uma coisa eu gostaria de enfatizar. Vamos ser gratos pela profunda revelação da palavra de Deus nesses dias. Todos nós teríamos ido em algum lugar sem saber o que Deus estava fazendo. Mas agora nós ouvimos e nos regozijamos com o fato de o Senhor ter falado conosco a maneira de um discípulo. Ele nos chamou à parte e falou conosco como um amigo fala com seu amigo. Ele chamou Abraão de seu amigo. Até mesmo no profeta Isaías, Abraão é descrito como amigo de Deus. E naquela ocasião, antes de Sodoma e Gomorra perecessem ou fossem queimadas, o Senhor veio a Abraão e disse: como ocultarei a Abraão o que vou fazer? Abraão foi o profeta e o Senhor é a palavra. Ele foi ao profeta e revelou-lhe o que aconteceria, como foi naqueles dias. Assim deveria ser nos dias nos quais o Filho do Homem se revelasse. E hoje nós podemos dizer: essa escritura se cumpriu diante de nossos olhos, se tornou realidade. Até os nomes têm semelhança. Vocês podem dizer: sim, isso talvez seja uma coincidência. Vocês sabiam que o nome Branham foi originalmente escrito sem um H? Quando o pai do irmão Branham teve que fugir para outro estado por um certo motivo, ele quis, nessa fuga para o novo lar, mudar um pouco esse nome para que não pudessem pegá-lo. E também nisso foi uma providência de Deus. Às vezes nós ponderamos e pensamos: por que isso e por que aquilo? Com Deus, tudo corre de acordo com o planejado, em uma bela sequência e também em uma ordem. Talvez nem sempre vejamos as coisas dessa forma, mas assim que são. Naquela época foi Abraão, um nome com 7 letras. Agora é Branham, também um nome com 7 letras. E o Senhor ainda faz aquilo o que ele se propôs a fazer. Bem-aventurado é quem não se ofende nele. E sobre isso nós já falamos. Aqueles que estão na luz de Deus, eles não tropeçam de forma nenhuma. Pelo contrário, ele caminha na luz e é grato pelo que Deus fez. Amados, que Deus nos abençoe juntos. Vamos dessas reuniões levar para casa que nós estamos lidando com o Deus vivo. E toda a palavra de Deus é absoluta verdade e é realidade. Ninguém pode mudar isso. Assim como ele disse, assim será por toda a eternidade. E é nisso que reside a nossa fé. Nós não nos seguramos ao Senhor, mas Ele nos segura firme. E é por isso que Ele nos conduzirá até o fim e Ele completará sua obra em todos nós. Eu gostaria, para concluir, de pedir a intercessão urgente. Eu sei que vocês estão orando por mim, mas eu gostaria de pedir a vocês que orem ainda mais fervorosamente por mim, para que Deus prepare o caminho para mim. Vocês sabem, no que diz respeito ao plano de Deus, assim Ele nos deu discernimento pela graça. Mas agora nós queremos ser colocados em uma posição para executar esse plano de Deus. E queremos ser nós mesmos uma parte integrante desse plano divino no fim dos tempos. Afinal de contas, nós somos colocados em seu reino. Lembrem-se de mim em suas orações. E como vocês sabem, ou como a maioria das pessoas sabe, agora poderemos descansar por 14 dias em Israel. Lembrem-se de mim, e quando eu andar pelas estradas por onde andaram Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas e nosso Senhor, eu também enviarei minha voz e os meus suspiros a Ele para o alto e direi: Senhor, olhe para mim com misericórdia por causa de Teu povo, ouça-nos, abençoa-nos e ajude pela graça. Assim como Salomão orou naquela época, eu não quero orar pela morte de um inimigo, nem por riqueza ou honra. Salomão orou: ó Deus, dá-me sabedoria para que eu possa conduzir o teu povo da maneira que te agrade. Eu desejo receber a orientação do Espírito Santo claramente, e todos nós, e nós temos direito disso, e Deus nos dará pela graça. Louvado e glorificado seja o seu nome. Amém. Louvor e gratidão seja ao nosso Deus por Ele nos ter permitido ouvir essas preciosas palavras pela graça. E eu penso que Tiago não dirigiu essas palavras somente aos seus contemporâneos, mas elas também são dirigidas a nós nesses últimos dias. Portanto, perseverai firmes, amados irmãos, até a vinda do Senhor. Sim, não somos pensados nisso. Não fomos pensados nisso. A vinda do Senhor não está próxima. Nós ouvimos. Sim, está próxima. Os santos esperaram. Tiago, João, Pedro, quaisquer que fossem seus nomes, todos eles esperaram e eles anunciaram as palavras ao povo. Portanto, perseverai firmes. Sim, não é tão fácil quando ele vai adiante e diz aqui no versículo em seguida aqui: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ou, se isso já foi dito naquela época, talvez alguém hoje diga: eles provavelmente se enganaram, tantos anos passaram. Amados, nós temos que ver as coisas divinas, como o Frank disse hoje, espiritualmente. E devemos nos lembrar da palavra. Pedro diz muito claramente para o Senhor: mil anos são como um dia, e um dia como mil anos. Eles viram a vinda do Senhor tão próxima. E nós podemos ver que, de fato, nós podemos esperar por ele agora. Chegamos à última era da congregação. Já está no fim. A vinda do Senhor está muito próxima. E nós ouvimos isso de nosso amado irmão. Tudo se cumprirá, o que está escrito nas Escrituras, o que foi dito pelos profetas. Mas quando isso cumprir, amados irmãos e irmãs, não deveríamos ser gratos ao nosso Deus? Não deveríamos louvar o nosso Deus? Vocês sabem, no Salmo 68, nosso irmão já leu na introdução, mas está no versículo 20: bendito seja o Senhor, dia após dia, nós somos sustentados pelo Deus que é nosso auxílio. Ó, sim, meus irmãos e irmãs, prezados amigos e todos, essa seja o nosso lema, que todos os dias possamos refletir sobre isso e que possamos todos os dias louvar o nosso Deus e lhe agradecer pela salvação. Pois no versículo 21 está: esse Deus é para nós um Deus salvador. Esse Deus é um Deus que nos salva. Amados, ele não apenas nos redimiu, mas ele também nos salvará daquele dia terrível que está por vir. Isso é algo maravilhoso. Eu gostaria de dizer, a Bíblia não faz afirmações vazias. Os homens de Deus, eles falaram, guiados pelo Espírito Santo, e o que eles disseram, isso se cumprirá, porque Deus falou por meio deles. E por isso nós somos tão gratos. Amados, nem todas as pessoas veem essas coisas, somente aqueles que foram perdoados por Deus, para os quais Deus abriu os olhos e o entendimento para a sua palavra. Nós sabemos muito bem que uma pessoa pode se apresentar um desenho, uma pessoa, e se ela não tiver conhecimento sobre isso, e não tiver aprendido e sido esclarecido sobre isso, não saberá o que tudo significa. Mas Deus abriu a sua palavra para nós. Como alguém a quem um desenho é aberto, quando é aberto a ele por meio de instruções. Deus abriu para nós, por meio do Espírito Santo, suas promessas, seus mistérios, sua palavra, que ele deixou para os nossos dias. Amados, não queremos nos vangloriar disso, mas agradecemos ao nosso Deus dia após dia, porque ele é a nossa força. Não falamos isso somente assim, mas concordamos plenamente com esse homem de Deus. E sabemos que se ele não tivesse sido nossa força até essa hora, nossos inimigos já teriam nos devorado vivos há muito tempo. Mas ele foi a nossa força e ele é a nossa força. E ele continua sendo a nossa força. Não é isso algo maravilhoso? Oh, amados, nós não estamos aqui nos apoiando em alguma coisa, como vemos em nossos dias, ouvimos, em segurança ou desarmamento, nisso ou aquilo. Quanto mais as pessoas falam sobre isso, quanto mais ouvimos falar, é ainda equipado e armado mais. E tudo isso tem que vir, porque as Escrituras assim o dizem. O fogo tem que vir, porque a palavra de Deus assim o diz. Meu irmão já citou, e a palavra de Deus não mente, é a verdade absoluta. Quando Deus falou a Noé, construa a arca, pois choverá. Muitos podem ter zombado e dito, o que esse fanático está falando, esse careca, do que ele está falando? Chuva? De onde vem a chuva? Nós temos sol, é tão tranquilo, o clima é tão maravilhoso, e ele está falando que a chuva está chegando? Sim, ele falou. E eles riam e zombavam cada vez mais desse velho. Mas ele havia sido ensinado por Deus, e ele creu naquele que havia falado com ele. Irmãos e irmãs, nós temos que crer naquele que falou conosco nesses dias. E eu gostaria de dizer, é o mesmo que falou com Noé. E suas palavras se cumpriram. Louvado seja Deus. E suas palavras se cumprirão, mesmo em nossos dias. Quanto tempo demorar? As pessoas até dizem, ah, já está tanto tempo no livro, é só um livro de história, e quem crê em algo assim tem que ser uma pessoa boba. Naturalmente, que eles dizem assim, os inteligentes devem continuar inteligentes, mas nós queremos ser os menos inteligentes. Nós queremos permanecer sem ser inteligentes. Você sabe, isso é bom. Isso já foi assim nos dias de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles eram apenas os leigos, eram apenas os iletrados, eram aqueles que não sabiam nada e aqueles que não tinham nada a saber. O que eles eram? Rejeitados pelos mais inteligentes. Mas eles eram tão sábios quando ouviram a voz do Senhor que eles o receberam e que creram nisso e que fixaram isso em seus corações com o seu Senhor. E o que quer que venha, talvez eles tenham ido um pouco para lá e para cá, eles não sabiam ainda tudo como seria que ele teria que morrer. Ainda muitas coisas estavam ocultas para eles, mas eles perseveraram na fé. E Deus conhecia o coração deles. Amados, também muitas coisas podem vir sobre nós. E se lermos um pouco mais aqui, em Tiago, lá está, a partir do versículo 9, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Sim, nós temos que levar isso muito a sério ao coração nesses dias. Lembre-se, o juiz está à porta. Sim, amados irmãos, tomai os profetas como modelo de sofrimento e paciência. Sim, nós temos que tomá-los como modelo. O meu irmão já disse, eles tiveram que passar por certas coisas, por zombarias, por desprezo, e no final tiveram que ainda sofrer uma morte amarga. Mas, amados, embora eles possam ter ficado assim sozinhos e estavam solitários, mas eles estavam não solitários, eles estavam do lado de Deus. E Deus estava com eles. E eles sabiam quem estava com eles. Talvez ninguém tenha visto, talvez aqueles que estavam ao redor deles não tenham visto quem estava com esses homens, mas eles não estavam sós. Deus estava com esses homens, e eles passaram por tudo, por coisas ruins e provações, por sofrimentos, e aqui Tiago chama atenção para nós e também para os seus contemporâneos, queridos irmãos, tomem os profetas como modelo de sofrimento e paciência. Está ainda adiante aqueles que falaram no nome do Senhor. Sim, essa é a questão. Eles não falaram em sua própria autoridade, mas falaram em nome do Senhor. Comissionados por Deus, eles tiveram que falar, porque eles haviam sido comissionados para isso, para falar. Deus lhes havia dado um mandato, e por causa desse falar, eles tiveram que sofrer muitas coisas e passar muitos sofrimentos. Mas eles perseveraram em meio a tudo isso. Amados irmãos e irmãs, isso quer dizer que muitas coisas virão sobre nós ou conosco que talvez sejam estranhos para nós. Mas isso não deve ser estranho para nós, mas nós sabemos que temos que passar por tudo. E o irmão Frank já disse que pelas boas coisas nós agradecemos rapidamente. Mas vocês sabem, a Bíblia diz, como já ouvimos, que devemos agradecer a Deus por todas as situações ou em toda situação que nós nos encontremos. Vocês sabem, eu creio que os apóstolos de nosso Senhor levaram isso aos seus corações. Porque está escrito a respeito deles, quando estavam ali presos, que eles começaram a cantar louvores a seu Deus. Não é isso maravilhoso? Sim, naturalmente. Não é fácil em tais horas, quando se está preso. Mas eles não tinham mais nada a perder, somente algo a ganhar. E vocês sabem, nós podemos ver certas coisas que resultaram disso. Amados, eu também penso que nós não temos nada a perder nesse mundo. E também nesse tempo. Não importa o que as pessoas digam ou o que o inimigo queira fazer, nós sabemos que estamos em suas mãos. Ele nos carrega dia após dia. E amados, às vezes quando surge uma dor, não devemos levar assim tão a sério. Nós podemos ver que podem vir coisas completamente diferentes. Como nós então perseveraremos? Não, nós temos que olhar para o nosso Senhor. Então esse homem Deus continuou dizendo: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram pacientemente. Então, ele toma ainda um homem muito especial como exemplo e nos mostra para nós. E esse é Jó. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Isso é algo maravilhoso? Sim, a situação de Jó não foi fácil, não foi. E a Bíblia relata aqui e nos apresenta, com isso nos é dito que também nós podemos vir a chegar a suportar certas coisas, mas Jó, apesar de todos os ataques, qual seja, daqueles que deveriam consolá-lo, eles falaram com ele com hostilidade. Até sua própria esposa disse: negue a Deus e morra. Então ele disse: como falas? Sim, amados, a coisa é assim. Mas ele manteve a fé. Ele perseverou. E então podemos ver o resultado que Deus preparou para ele. Ele teve um bom resultado? Oh, a saída foi maravilhosa. Amados, isso diz tanto que também nós teremos uma saída maravilhosa. Será maravilhoso. E por isso, nós somos tão gratos e alegres. Nós somos tão gratos a Deus, especialmente por sua preciosa palavra. E eu gostaria de dizer que talvez haja ainda coisas reservadas para nós, mas permaneçamos firmes na fé, permaneçamos em sua graça. Eu, amados irmãos, gostaria agora de chamar a atenção de todos nós mais uma vez para as palavras: bendito seja o Senhor, dia após dia. Somos sustentados pelo Deus que é o nosso auxílio. Esse Deus é um Deus salvador para nós. Sim, isso é algo maravilhoso. E Deus, o Senhor, sabe conselho até mesmo contra a morte. Sim. O Senhor Jesus disse uma vez no Evangelho aos seus discípulos, antes de partir, que os matarão pensando fazer algo agradável a Deus. Não deveriam se preocupar com isso. Quem quer que vos mate, mata apenas o corpo. Mas ninguém pode matar o espírito. Isso é o maravilhoso. Amados, aqui está. Deus, o Senhor, também sabe conselho contra a morte. Os seus, que Ele redimiu, que Ele comprou com seu sangue, eles não morrem. Eles apenas passam para o outro lado. Eu já disse isso aqui uma vez. Eu li isso numa das pregações do Mombrana. Ele diz, as pessoas estão tão preocupadas pela morte. Eu não me importo com a morte. Eu me importo com a vida. Eu estou indo só para o outro lado. Oh, sim. Naturalmente. Ele estava esperando por isso. Todos nós também estamos esperando por isso. Para passarmos na sua glória. Somos tão gratos a Deus. Amados irmãos e irmãs, da minha parte, gostaria de agradecer a todos vocês, de coração, que vocês vieram. Mas eu também gostaria de dizer algo a vocês. Não foi por acaso que vocês vieram, mas havia um que vos atraiu. Não o irmão Frank, não o irmão Russo, mas um que nos une. Ele vos puxou e vocês vieram. E Deus nos abençoou juntos. Ele passou sua palavra diante dos nossos olhos, juntamente. Ele nos uniu uns aos outros, um seu vínculo de amor. E mesmo se não consigamos expressar assim dessa forma, mesmo que não consigamos abraçar e apertar todo mundo como gostaríamos, mas em nossos corações está ainda o amor de Deus. E nós vos amamos muito e estamos unidos a vocês. Nós não somos arrogantes, mas Deus colocou cada um de nós no lugar que pertencemos. Eu gostaria de dizer mais uma vez que devemos agradecer a Deus por isso. E eu desejo que Deus vos coloque como testemunhas em todos os lugares onde vocês estiverem. Que vocês possam ser uma luz para as pessoas ao seu redor e testemunhar sobre o Senhor e falar às pessoas sobre Ele. Mostrar o caminho da redenção, o caminho da salvação, antes que seja tarde demais. A hora vem em que será tarde demais. A vinda do Senhor está muito próxima. É por isso que Ele nos chamou, Ele nos ajuntou, para que possamos ser fortalecidos na fé e na confiança. Ele continuará a nos liderar e a nos guiar. Amém.